Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com Roberta Ninin. Ela é autora do livro Projeto Comédia Popular Brasileira da Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes, no período de 1993 a 2008, Trajetória do Ver, Ouvir e Imaginar. Inicialmente, Roberta, eu queria saber como surgiu esse projeto.
Então, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, Oscar, de divulgar esse projeto, divulgar esse livro também, né? Agradecer muito ao Mário Bolognese, ao Alexandre Maggi, que foram meus mestres para construir essa trajetória do grupo. E, bom, voltando à pergunta, eu estive próxima à Fraternal e esse projeto em 2004, num projeto chamado Formação de Público da Secretaria Municipal de Cultura aqui de São Paulo. E aí, durante esse projeto de formação, eu entrei em contato com a Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes, principalmente com o espetáculo Bora Andar, que era um espetáculo que eu fazia mediação, ou seja, eu levava o público para assistir esse espetáculo, no caso no Céu Rosa da China, né, que é um centro de educação unificado aqui em São Paulo, e discutia com, após o espetáculo, fazia uma mediação, um debate do público com o Bora Andar, com os atores e tal, e posteriormente eu voltava à escola e retomava esse espetáculo. Então eu tive uma proximidade com o espetáculo e com os atores muito intensa, né? E isso me fez me aproximar, me envolver num tanto que eu falei, eu preciso pesquisar sobre isso, né? Me instigou muito. Mas ao estudar o Bora Andar, a comicidade específica ali no trabalho, eu senti necessidade de retomar todos os procedimentos, ou seja, o que foi o grupo e como eles construíram essa trajetória até o Borandá. Porque, como eu apresento no livro, na minha dissertação, o Borandá tem toda uma complexidade de personagens, de ideia, de interpretação, que advém de uma trajetória também intensa, né, de todo o trabalho deles desde 1993, quando surgiu o grupo, né, a Companhia Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes, junto ao projeto chamado Projeto Comédia Popular Brasileira, né, que dá nome, inclusive, a um livro que foi lançado pelo Abreu, que é o dramaturgo da companhia, que consta as quatro primeiras obras que são hilárias da primeira fase da Fraternal, que eu fiquei muito feliz também quando me aproximei da companhia, quando durante a graduação mesmo, eu entrei em contato com esse livro e me apaixonei pelas quatro primeiras obras da Fraternal, dessa companhia, né? E posteriormente, conhecendo-os pessoalmente, eu fiquei mais instigada a entender o processo criativo deles, tanto quanto espectadora, quanto mediadora, quanto ser humano e também quanto atriz, né? Quanto uma pesquisa, uma investigação de criação do ator, na comédia e tudo mais.
E seu primeiro contato com o livro, o que mais te chamou a atenção?
O primeiro contato com o livro, o que mais me chamou a atenção foi a dramaturgia direta do Abreu, né, com o público. Eu lendo o livro, parecia que ele estava contando diretamente para mim, como se eu estivesse vivenciando, né, aquele livro todo. O que me chamou também muita atenção foram as brincadeiras, a comicidade apresentada, né, a clareza das personagens, os personagens que são personagens tipos, elas se apresentam de uma forma cômica e imediata. Então você identificava, por exemplo, o João Teité e o Matias Cão, quais seriam as peripécias deles, que eles são personagens tipos, então eles permanecem e cada enredo são os mesmos personagens. Porém, as histórias se modificam. Mas as personalidades deles, por exemplo, o Matias Cão e o João Teité, que são representantes dos anos, desde a Comédia dell'Arte, que são brincalhões, que têm uma fome insaciável, né? São os tolos, são os brincalhões, tudo isso me comoveu muito, né? E me moveu a instigar e a pensar. Essas personagens, elas têm uma relação muito próxima, né? Com as nossas manifestações populares, com os nossos palhaços e, consequentemente, com uma coisa que eu identifico também na pesquisa é essa brincadeira e a busca de uma comicidade brasileira, né? Do como representar esse homem, né? Essa personagem brasileira, que é uma pesquisa, enfim, que vários comediógrafos desde o começo têm essa intenção, né? De buscar essa pesquisa, essa interpretação cômica brasileira. Então, o que eu mais me ative nesse primeiro contato foi o imenso prazer em ler e dar risadas, gargalhadas sozinha lendo o livro, e é impressionante. E aí depois disso que eu entrei em contato em 2004, né, eu acho que com o livro eu tive em contato mais ou menos 2002 ou 2003, não me lembro, em 2004 que eu entrei em contato com os atores que representavam aquelas personagens e aquela história que eu já tinha, né, me identificado. Porém, a partir de um outro espetáculo, que é o Bora Andar, que é um espetáculo que já tem outras inserções, já é muito mais narrativo, que advém de toda uma pesquisa, né, que eu comentei, que eles já faziam antes.
E basicamente, em que consiste esse espetáculo?
Basicamente, o Bora Andar, tendo como nome também o Alto do Migrante, ele surgiu numa pesquisa para o projeto Fomento, né, da Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, que é uma lei de fomento aqui instituída no município de São Paulo desde 2002. Então, eles construíram uma pesquisa a partir da trajetória e da saga de imigrantes aqui, aqui na cidade de São Paulo. Especificamente, migrantes nordestinos que se localizavam em torno do Teatro Pauleiró, aqui em Santa Amaro, onde eles estavam residentes já há uns 2, 3 anos com outros espetáculos. Então, eles resolveram, por que não, né, trabalhar nesse projeto das sagas familiares, essa saga desses imigrantes nordestinos, a partir do nosso próprio público, que é um público também, em sua maioria, de famílias nordestinas, né? Então, eles chamaram esse grupo, essas famílias, esses públicos que participavam, a responderem um questionário e a estarem mais próximos da companhia. Então, após o contato com esses moradores, esse público frequentante, eles criaram, né, a estrutura da peça, um roteirinho, onde eles iam improvisando as cenas em relação tanto ao roteirinho que era escrito a partir das entrevistas, das impressões dos atores, como também pelas improvisações desses atores, né? Os atores, nesse caso, principalmente eu registro na pesquisa, eles tiveram uma importância fenomenal nesse processo criativo, porque os atores foram a conhecer essas personagens que estão em cena, foram conhecer esses migrantes e a trajetória desses migrantes para, posteriormente, o dramaturgo redigir, né, construir a dramaturgia. Sendo que nos espetáculos anteriores, o Luiz Alberto de Abreu, o dramaturgo, ele já vinha com o roteiro, ele ia construindo constantemente com as improvisações, ia chegando cenas para os atores da Fraternal e eles iam encenando isso. Agora, esse processo do Bora Andar começou comitantemente, tanto com as entrevistas com esses migrantes do entorno do Pauleiró, como também a partir de um canovaccio, que é um roteiro simples, né, é um esboço de uma dramaturgia que é permeada pelas improvisações dos atores, né, pelos trabalhos corporais, pela pesquisa que os atores fazem a partir também desse roteiro. Então, esse roteiro, a princípio, do Abreu, era um roteiro que constava só uma saga mítica de um migrante. Então, uma saga mítica, alegórica, que faz parte da pesquisa fraternal, mas juntando com a outra pesquisa que eles fizeram concretamente, né, a partir da realidade desses migrantes ali do entorno do Pauleiró, eles construíram mais duas sagas. Então, a primeira saga, ela é intitulada Tião, que traz a história de um Tião, que é um narrador, ele é um narrador depoente do espetáculo, e ele vai contando a sua trajetória, como que foi a chegada, a vinda dele desde o Nordeste, em busca do quê? Aqui em São Paulo e aqui no, né, no Sudeste, em busca de melhores condições de trabalho e tal. Então, ao mesmo tempo que tem uma narrativa cômica disso tudo, ele passa por, por momentos, por exemplo, que ele encontra uma torneira, e daquela torneira saía água, para ele era uma grande descoberta, né, que até então não havia encanamento, onde ele morava, aquela coisa toda. Então isso é mostrado como uma delicadeza, uma poesia, e de uma forma cômica muito interessante também no espetáculo, mas também mostra a sua dificuldade, né, o migrante chegando aqui no Sudeste, todas as suas dificuldades e as opressões também de trabalho aqui, né, no Sudeste. Aí tem a segunda saga, que é uma saga mítica que conta a história de Galateia, que é um migrante também que à procura de novas conquistas, à procura de algo, na verdade, que roubaram dele, que foi o cérebro, pelo urubu-rei. Então ele tem uma saga constante em busca desse cérebro, encontra esse urubu-rei e tal. Então, também é uma saga interessantíssima que representa a busca do migrante de algo que não é dele, que o roubaram, de sua terra, de sua vida, de sua sobrevivência, né? Que ele está sempre brigando para sobreviver, brigando, mas de uma forma também lúdica, com essa alegria do popular, das brincadeiras brasileiras, né? E, por fim, tem uma saga também muito comovente, que é a saga da Maria Déia, que consta a história de uma migrante, nesse caso, uma migrante que vem do sul, do Paraná, e vem para cá, para São Paulo, e também aí permeia também uma história muito bonita, desde a opressão também da mulher, ela como trabalhadora, e ela se instalando aqui, vindo com a família, fugindo de várias intempéries que viveu a família, e chegando, né, mesmo de uma forma estranha, às terras aqui paulistas, né? E, então, tudo isso interpretado e uma pesquisa muito pautada, tanto na interpretação cômica popular, que é o forte da companhia, como também do teatro épico, por meio de narrativas. Então, ora, são quatro saltimbancos contando a história, que já são saltimbancos que se apresentaram nos espetáculos anteriores, né? E desses saltimbancos, desses quatro saltimbancos, eles se transformam em narradores depoentes, que são esses narradores, o Tião, a Maria Déia e Galateia, que de uma certa maneira vão narrando e vivenciando, né, as histórias colhidas tanto pelos atores como construídas pelo dramaturgo. E posteriormente também tem, ora vez, né, as personagens que vão permeando, né, também as histórias. Então tem vários níveis de interpretação, que faz com que o público se envolva e de uma certa maneira se distancie também, né? Porque essa é uma das características do teatro épico e popular trabalhados por eles. Ou seja, tem uma narrativa, eu acompanho aquela história, mas de alguma maneira eu me identifico, aquela história pode ter a ver com a minha história, que maneira do meu vizinho ou a minha, como eu identifico aquele sentimento, o que está acontecendo, e de uma forma também tem uma visão crítica do que está acontecendo, né? Eu cheguei àquela situação toda que perpassa tanto o migrante como a minha vida, ela também é olhada de uma forma crítica e consciente. Essa é uma outra proposta também característica desse espetáculo, né, do Bora Andar, de tanto o espectador, a relação com o público, você perpassar, deixar-se levar, né, se emocionar e refletir com essa trajetória do migrante, pode ser a sua trajetória também, como os próprios migrantes, né, que é o público ali do entorno, se identificar e verem a sua história representada, né, por uma outra pessoa. Então, os atores contam que também foi muito, muito emocionante os próprios migrantes que assistiram, né, Oscar, esse espetáculo, virem, né, a história deles em cena, eles, ou seja, a história protagonizar o espetáculo. Então, isso foi, para mim, uma das coisas preciosas que existe no Bora Andar também é isso. É, de fato, tornar a relação com o público muito mais intrínseca, né? Muito mais próxima, a partir da própria história daqueles que assistiam a Fraternal, que assistem a Fraternal. Agora, a Fraternal não se localiza mais ali, né? Eles estavam ocupando, por um edital público também, aquele Teatro Polheró, mas agora eles não estão fazendo outros projetos, outras perspectivas de trabalho, não mais naquela região, que é interessante, quando você se aloja, né, numa comunidade, numa certa cultura ali de Santo Amaro, do bairro, e se apropria daquilo e transforma aquilo também numa obra artística, né, numa leitura poética daqueles atores e do dramaturgo e do diretor Edinaldo Freire também, que é excelente, não posso deixar de registrar. Então, por tudo isso, assim, a importância do Bora Andar, tanto na Fraternal e também, não ouso enfatizar que é uma obra importantíssima para o nosso teatro, né, desde o paulistano, nosso teatro brasileiro, uma experiência muito interessante de relação direta com o público, seja na construção da obra, né, como também na recepção da obra artística direta, onde tem o foco principal, que me levou também a pesquisar tudo isso, o foco principal do espetáculo, o que é? O público, né? como eu chego a esse público, como eu dialogo com esse público, e nesse caso, como esse público está inserido dentro do meu espetáculo. Né, no caso meu, deles, né, que a partir do momento que eu escrevi, tornou meu também, um pouquinho dessa história, foi minha, né, que eu vivi também e fiquei muito feliz em registrar tudo isso.
Na verdade, você acaba ligando, então, a trajetória do ver, do ouvir e imaginar, não é mesmo?
Ligo. Ao final, acabo ligando a trajetória do ver, ouvir e imaginar, que no meu ponto de vista, como registro no livro também, é uma trajetória, uma construção muito importante do ponto de vista da construção, tanto para os atores, como de entendimento, de diálogo com o público, né? Um diálogo perceptivo, um diálogo mais crítico. Desde, por exemplo, a primeira fase da Fraternal, eles trabalham com farsas, com textos curtos, que são os quatro textos pertencentes àquele livro que eu comentei, que é do Projeto Comédia Popular Brasileira, que é Anel de Magalão, Burundanga, O Parturião e tal, e Sacra Folia, que nesses quatro espetáculos, o que está em evidência? Está a personagem tipo, as suas peripécias, o que acontece, né, nessas quatro histórias, e a relação do público era como? Era assistir aquelas peripécias como, e a principal relação era ver, numa perspectiva, eu até cito uma relação bem interessante do que o Arnold Houser escreve sobre a relação, nesse ponto de vista de perspectiva de uma obra, mas olhar de uma forma, conforme a perspectiva renascentista, a uma obra teatral também, onde as personagens, elas estão delineadas, estão claras, você consegue, fora as personagens, ter uma visão do todo, mas não deixa de ser uma visão apartada, você está alheia àquela situação. Por mais que haja brincadeira, identificação, tal, mas assim, a primeira relação da Fraternal com o público, predominantemente, é uma relação que enfatiza a visão do público em relação àqueles contornos, o delinear da personagem e das histórias. O segundo momento, que é muito interessante esse segundo momento também da Fraternal, que eles, acontece o quê? Eles enfatizam o ouvir. O ouvir em que perspectiva? Vamos trabalhar a narrativa, só que não foi à toa. Isso é muito legal registrar, Oscar. Não foi à toa que vamos trabalhar a narrativa. Foi também por condições concretas da companhia, por também diminuir o número de atores, enfim, que fez com que o grupo também tivesse necessidade de um maior número de personagens serem realizadas por um menor número de atores. Então, como a gente realiza isso? Por meio da narrativa, né? Por meio da construção de várias personagens, por meio de um ator só. Então, um ator só chegava a interpretar quatro personagens, né? Era uma loucura, eles registram. Mas era também muito divertido, onde o foco estava, então, no ouvir. Eram narrativas baseadas em festas e personagens europeias da Idade Média, como Yepes, Will Spiegel, que também traziam características da cultura popular que eles já enfatizavam na primeira fase. Então, por exemplo, aquele João Teité, o Matias Cão que eu comentei, que tinha na primeira fase da Fraternal, que tem relação com os Zane da Comédia dell'Arte, que são escravos, empregados, representantes, né? Que na verdade são representantes da maioria da nossa população brasileira, da maioria de trabalhadores e tal. Essas personagens cômicas, elas aparecem, mas essas características aparecem em personagens como Yepes ou Spiegel, que são personagens que eles trouxeram com referências ibéricas, europeias, no entanto, com características muito similares às características brasileiras, né? Do faminto, tal. Ou seja, uma coisa que o Edinaldo Freire e os outros atores enfatizavam nessa pesquisa, é que essa característica, as diferenças das classes sociais e aquele que é o oprimido ou que vive numa relação menos favorecida, ele tem características muito próximas, né? Seja aqui no Brasil, seja na Europa, seja em qualquer lugar do mundo, né? Afinal, a gente vive em todo lugar do mundo, a gente vive no mesmo sistema, que é o sistema capitalista. Aí, nesse sentido, eles enfatizaram, então, essas histórias e trouxeram a narrativa, né? Referências muito fortes também do filólogo do Bakhtin, Mikhail Bakhtin, e as histórias registradas pelo Bakhtin do Rabelais, que é uma literatura, né, finais da Idade Média, início do Renascimento. E aí é uma delícia também, traz muita escatologia, traz personagens comilões, glutões, é muito legal. Tanto que o último espetáculo dessa fase, que se chama Masteclé, o Abreu, dramaturgo, fez questão de reunir personagens dessa primeira fase do Ver, que tinha como ênfase a personagem tipo, para a segunda fase, que são essas personagens mais universalmente mais reconhecidas, como Yep, como Tio Eliespiegel, que por mais sejam personagens europeias, como eu disse, tem as referências brasileiras, né? Então ele trouxe elementos, também trouxe uma personagem muito interessante, que é a Bica Aberta, que é uma mulher com uma vagina enorme, uma grande vulva que dá à luz ao Pantagruel, que é um dos gigantes registrado também por Rabelais, por Bakhtin, né? Então, tudo com imagens muito grotescas, exageradas, o hiperbolismo bem enfatizado nessa fase do, né, do ouvir. Por fim, na terceira fase, que eu registro até 2008, que é a fase do imaginar, aí eles dão para mim o pontapé e o salto qualitativo, que foi onde eu me arrebatei, né, com o Bora Andar. Que nesse momento, eles, além da personagem tipo, da personagem universal da Idade Média que trabalharam, eles resolveram trazer também o ator, né, o próprio ator da companhia, comentando, dialogando, trazer outros elementos de crítica, outros elementos da realidade brasileira atual, como trabalhadores mesmo, como migrante, né? No caso, por exemplo, o Bora Andar, ao registrar o migrante, o interesse também é ter uma reflexão histórica sobre a migração nordestina na década de 1950, né? Então, tudo isso permeia o imaginar. Para se chegar ao imaginar, eles tiveram essa necessidade toda de trabalhar a visão, trabalhar principalmente o ouvir, e aí eles chegaram ao ápice, né, nesse meu registro, claro, né, tem outros momentos que eles podem estar agora ou vivendo, mas o ápice que eu registro é o momento em que a história, a concepção, tudo que acontece cenicamente, o interessante é ela ser construída na imediata relação entre o palco e a plateia, né? Então, é construída imageticamente pela relação que tanto dos atores, das brincadeiras, dos níveis de interpretação, como eu estava falando, tem o um nível de interpretação, são narradores interpretando com narradores, narradores interpretando com personagens, personagens com narradores, ator com narrador. Então, assim, tudo isso faz com que o público necessariamente esteja muito atento, né, esteja muito atento com o que está acontecendo, com o espetáculo, e horas refletindo também sobre a sua vida, né, sobre o seu imaginário. Isso foi muito interessante. Fora imaginar que seja que é como o processo que a companhia gostaria de registrar e retomar com o público, principalmente imaginar, ele também traz uma palavra importantíssima na pesquisa da Fraternal, que é a imaginação e o imaginário. O imaginário comum é muito aguçado em toda a pesquisa da Fraternal e também no Bora Andar. Eles pressupõem que, a partir desses temas, das manifestações populares, dos temas advindos da própria população, como a migração, as coisas que o povo brasileiro, né, principalmente os trabalhadores, vivem, tanto esses temas como as possíveis criações durante o espetáculo, e por meio do espetáculo, construiria também o imaginário comum. Então, no mesmo momento em que está ocorrendo o espetáculo, e também está sendo construído e aguçado um imaginário comum, uma troca de experiência comum, tanto entre os atores, né, os fingidores, quanto o público espectador. Então, essa troca constante e essa busca de um imaginário comum. Uma busca, e nesse sentido, uma busca de um imaginário, de uma identidade brasileira, de uma cultura e de uma história brasileira. Então, quem somos nós? Qual que é a nossa história? De uma perspectiva cômica, popular. E isso que também é uma das tantas outras coisas que me encantam, Oscar. a busca dessa visão cômica, porque mais do que uma estética, uma linguagem, né? Não mais que, mas na verdade, é uma linguagem e essa poética do cômico popular, ela tá ligada intrinsecamente a uma visão de mundo. A uma visão de mundo que vê de uma forma subvertida, de uma que quer reverter a situação, que vê de uma outra perspectiva tanto o homem como a sociedade, né?
É um universo muito fascinante.
É, você vai delirando assim, imagina assistindo ou lendo também, né? Tanto o registro dele, o Bora Andar, também saiu em livro. Então, eu indico, eu acho muito legal, quem quiser também se aprofundar, entender, a dramaturgia é muito contundente, tanto do projeto Comédia Popular Brasileira, que é o primeiro livro deles, que registra, tanto como o Bora Andar, que também foi registrado, não só o espetáculo todo, mas como entrevistas. As entrevistas estão na íntegra, né? Como foi feito e tal. Então, é muito legal isso, porque eles estão abertos, eles mostram como foi o processo. Na minha pesquisa também, no livro, está lá como eles entrevistaram. E uma coisa interessante também do livro e da pesquisa é que, a todo momento, eu registro não só a trajetória concreta, né, as dificuldades. Como eu expliquei, eles perderam o patrocínio num certo momento, diminuiu o número de atores, então isso é uma interferência concreta, objetiva na vida deles. E a interferência subjetiva, o que muda no pensamento e na linguagem deles também, isso também trouxe trouxe muitos dados, reflexões deles, falas deles. Então, eu até sinto assim que o meu trabalho nesse livro, nessa pesquisa, foi um trabalho de registro, né, de registro, de reflexão, mas a história deles, né, a trajetória deles. O trabalho que eu fiz foi colocar no papel essa trajetória. Mas quem realiza, quem realizou e quem tem realizado são eles, né?
Para finalizar, Roberta, você poderia deixar um contato para o ouvinte que queira conhecer melhor o teu trabalho, a tua pesquisa?
Posso, o meu e-mail é rocrisninin. Ninin é tudo N de navio, tá? Todo mundo confunde, mas tudo N de navio. @yahoo.com.br.
É possível repetir, por favor?
Rô, Cris, Ninin, @yahoo.com.br.
Roberta, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui no nosso perfil literário com Roberta Ninin, que é autora do livro Projeto Comédia Popular Brasileira, da Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes, no período de 1993 a 2008, trajetória do ver, ouvir e imaginar. Roberto, um grande abraço, até a próxima.
Até mais, tchau, tchau.